Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
Repórter Ney Bordignon trazendo informações da APAE. Quais os destaques por aí, Ney? Bom dia de novo.
Mais uma vez, bom dia, Eduardo, bom dia, Juliano, e a você, amigo ouvinte, sintonizado com a Cruz de Malta FM. Bem, eu me encontro nesse momento aqui na APAE de Lauro Miller, onde eu vou conversar com a diretora Gisela. Ela vai passar para a gente como estão procedendo as atividades, os trabalhos aqui na APAE, mediante a esse novo decreto emitido pelo governo do estado de Santa Catarina e com relação a essas novas medidas restritivas, enfim, como é que procedem, até porque estavam previstas agora para o retorno às atividades presenciais aqui na APAE, agora em março, e a gente vai estar lendo todas essas informações e colhendo esses detalhes aqui com a Gisela. Primeiramente, Gisela, muito bom dia. Obrigado pela atenção e cordialidade aqui com a nossa reportagem.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Então, no dia 25 de fevereiro, a gente recebeu um comunicado da Fundação Catarinense para suspensão das atividades presenciais. Hoje a gente ia iniciar no dia 1º, né, no início dessa semana, onde agora os professores estão de forma remota, do dia 1º ao dia 2. Essa preocupação da fundação é devido aos nossos aos alunos ter frases, devido à falta de leitos, enfim. Mas a gente, como a gente existe um plano de contingência que a gente fez aqui da nossa escola, a gente pode fazer dessa forma. A gente pode fazer presencial, né, reduzindo esses alunos aqui, né, ou a capacidade de alunos aqui dentro do espaço, como também a gente pode fazer de forma remota, que é o que a gente vem fazendo nesses últimos dias e que vai até o dia 12 de março, né? Hoje a gente também tem uma portaria, que é da Secretaria do Estado da Saúde, que ela saiu no dia 26 de fevereiro deste ano, onde está suspenso os atendimentos técnicos, né? Atendimento de fono, de físio, de terapia ocupacional. Hoje a gente conta só com atendimento clínico, médicos, e a gente também tem os atendimentos da assistente social, que está indo nas casas, para a gente ter esse contato com os alunos, para saber como eles estão, para a gente poder, de uma certa forma, estar ajudando essas famílias.
Então, as atividades presenciais, na realidade, elas voltam ou estão previstas para voltarem a partir do dia 12, aqui para o ouvinte entender melhor?
Ney, é assim, ó. A gente hoje está vivendo um dia após o outro, sabe? Então, assim, hoje a gente tem uma previsão que a gente inicia no dia 12. Isso tudo pode mudar a qualquer momento, né? Então, a gente depende do município e também dependemos da região da ANREC, como está a nossa região aqui. Então, isso tudo é, assim, a gente trabalha em cima de dados e também a gente aguarda que dê tudo certo, né? A gente torce que dê certo, porque os nossos alunos estão com saudade, vontade de vir para a escola. Quando a gente foi de casa em casa para assinar esses termos de responsabilidade com as famílias, eles ficaram muito felizes que iriam retornar dia 1º. Então, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado e seguindo realmente esse plano de contingência.
E claro que também vale aqui um puxãozinho de orelha por parte de você também, que é da direção, com relação à conscientização das pessoas, né?
Isso é fato, né? A gente existe esses decretos, né, vindo do governo do estado, onde eles fazem, fecham, né, tem algumas restrições, e isso é assim, ó, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência na questão do uso da máscara, o distanciamento, né? Essas festas aí que acontecem aí nos finais de semana, isso aí depois reflete tudo, e hoje a gente faz uma leitura de que hoje quem sofre mesmo é a educação com essas irresponsabilidades das pessoas, né?
Gisela, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa e as informações também, outro assunto que é, claro, primordial e o assunto principal é as atividades de forma que estão sendo conduzidas de forma remota até então, e o resultado, ele claro que não é o mesmo, mas ele vem suprindo as necessidades, as demandas, e vem suprindo as expectativas. Como é que procede tudo isso?
Ney, o nosso atendimento, o nosso público-alvo é a deficiência intelectual, o atraso global no desenvolvimento e o transtorno do espectro autista. Então, esse público, hoje, eu faço uma leitura como educadora, uma leitura dos nossos alunos, que existe a perda cognitiva, a perda educacional. Mas os nossos alunos são pura emoção. Então, hoje eu vejo que eles precisam mesmo estar em contato com as professoras. Então, o que elas fazem de forma remota? Elas realizam as atividades. Mas só esse encontro via WhatsApp, né, chamada de vídeo com seus alunos, isso já nos tranquiliza bastante, porque eles estão sentindo que ainda eles estão tendo esse contato com os professores. Então, isso é muito importante para eles nesse momento, de forma remota. Claro, seria o ideal presencial, mas nesse momento é o que a gente pode oferecer para eles, né? Até por segurança deles mesmo.
Uma avaliação, assim, geral, essas atividades remotas, ela tem suprido, as necessidades... claro que não 100%, não sei se a gente pode colocar desta maneira, mas até então ela tenha atendido de uma certa forma para que, ou seja, é melhor remoto do que se parasse literalmente todas as atividades. O remoto, ele contribui de alguma forma, né?
Sim, Leia, o remoto contribui sim, para os nossos alunos contribui sim, porque eles são, como eu falei anteriormente, eles são pura emoção. Então, esse contato com os professores via WhatsApp, para eles é muito importante. Eu sei que o ideal seria o presencial, mas hoje, com a realidade, como se encontra, eu acho que teria que ser realmente de forma bem segura, que seria o remoto, né?
E existe alguma possibilidade de, claro, que algum entendimento também, porque quando eu retornar, você acabou de mencionar que os alunos trabalham de forma emotiva, principalmente esse público da APAE, de forma emotiva, de uma forma mais diferente, diga-se de passagem, a probabilidade de quando tudo isso cessar e voltar a um novo entendimento de explicação, de um contexto, para os alunos agora a situação é a mesma que estava? Existe alguma forma nesse balanço?
Ney, a gente fez ali as primeiras semanas de fevereiro, a gente fez capacitação, onde eu passei, que hoje eu respondo na APAE por duas funções, eu respondo pela direção e pela orientação pedagógica. Então, naquelas duas primeiras semanas, a gente fez a capacitação com os professores, onde a gente fez protocolos internos de como eles devem circular dentro da escola, como eles devem se comportar dentro da escola. Então, assim, a gente sinalizou as salas de aula. Então, assim, é todo um trabalho de conscientização com eles também, mas muito de forma visual, porque os nossos alunos, eles precisam de bastante imagem, bastante do concreto para eles poderem entender. E a gente está trabalhando em cima disso com os professores para nós fazer esse trabalho, para ter um retorno bem seguro para eles.
Uma realidade que acho que jamais, o dizer, quando voltar igual era antes, jamais vai ser igual era antes, né?
Não, Ney, não será da mesma forma, porque hoje as nossas salas, o nosso espaço físico, antes a gente atendia dentro da sala de aula 8 alunos, 10 alunos. Hoje não, a gente montou uma escala, eu montei uma escala no início do ano, e onde esses alunos, eles vão vir durante a semana toda, de forma gradativa. Tem dias que vai ter 2 em uma sala no período da manhã, 2 no período da tarde, nunca passando de 3 pessoas dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque os nossos alunos, eles precisam bastante de apoio pedagógico. Então, onde não pode ter aglomeração. Então, a gente, para ter um espaço para eles poderem circular dentro da sala, entende? Então, é uma coisa assim que tem que ser com muito cuidado.
Tá bom, então, com você aqui com a Gisela, diretora da APAE aqui de Lauro Miller, ela passou para a gente esses detalhes todos, está previsto para as atividades presenciais retornarem no dia 9, mas como a minha Gisela comentou por aqui, é um dia após o outro e nada é certo na realidade. Gisela, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e cordialidade aqui com a nossa reportagem. A gente se coloca à disposição. Se ficou algum assunto que a gente não pautou, fica à vontade para colocar.
Eu queria reforçar, Ney, que hoje a gente trabalha dentro da educação, eu vou dizer do nosso espaço, eu tenho que falar dentro da minha realidade aqui com a minha, meu público-alvo. Hoje a gente trabalha com três palavrinhas: a insegurança, a incerteza e o medo, né? Então, assim, tá, todos os dias a gente faz, eu converso com os professores, a gente tem um grupo de WhatsApp de recados, onde o tempo inteiro as professoras estão entrando em contato com as famílias, onde elas fazem esse trabalho de conscientização, onde pedem para as famílias que há qualquer sintoma os filhos não venham para a escola. Então, assim, isso é contínuo. E reforço, assim, ó, eu acredito que este ano vai ser ainda da mesma forma que o ano de 2020, assim, né? Tudo muito, com muita cautela, com muito cuidado, porque eles são muito frágeis. É isso que a gente, eu queria agradecer também o espaço, né, da rádio, e o meu muito obrigado, assim, e que todos fiquem bem, né?
Tá joia, então, com você aqui com a Gisela, diretora da APAE aqui de Lauro Miller, esclarecendo aí, tirando algumas dúvidas, que na realidade são muitas dúvidas, com relação às atividades aqui da APAE após esse novo decreto e essas novas medidas. Já passei do horário por aqui, Eduardo, ouvintes da Cruz de Malta, deixar um espacinho para o Thiago falar um pouquinho do Vasco, mas bem curtinho, da APAE aqui de Lauro Miller, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bodinho.